Este é o Kia EV9, o novo SUV elétrico que a Kia está lançando agora e deve chegar no Brasil no primeiro semestre de 2024. Vou te contar tudo que eu descobri sobre ele, mas antes quero te pedir para você curtir nosso canal no YouTube e não esquecer de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. A Kia escolheu fazer o lançamento no deserto do Atacama para dizer que esse carro tem a missão de aproximar as pessoas da natureza. E não por acaso, aqui a gente está no chamado Triângulo do Lítio, que é uma grande reserva desse material que faz parte das baterias dos carros elétricos. O EV9 ele tem o porte de um Defender 130, são quase 5 metros de comprimento, 2 de largura, 1,80 de altura e 3,10 metros de entre-eixos. O seu design segue a nova linguagem visual da Kia, que começou uma revolução, né? Uma mudança na marca a partir de 2021. Com o lançamento do Niro e depois do EV6. Mas, apesar dessa nova linguagem, ele tem identificação com outros modelos da marca. Por exemplo, aqui na dianteira, desse perfil lembra muito o Soul. E na traseira, a terceira coluna lembra o Mojave, embora essa coluna seja mais estilizada. Na dianteira, o nariz do Tigre, que é uma marca registrada, hoje não tem mais a grade, mas ele ainda é reproduzido ali nas formas de frisos e também com os LEDs, com o auxílio dos LEDs. Agora eu vou mostrar aqui a traseira para vocês. O EV9 ele é apresentado em diferentes configurações, versões de acabamento e de conteúdo. E ele também tem dois pacotes de bateria, um de 76 kWh e outro de 99,8, e duas opções de motor, pode ser um motor só com tração 4x2 traseira ou dois motores 4x4, um para cada eixo. A Kia do Brasil ainda não definiu o pacote de conteúdo que vai levar para o Brasil, mas já avisou que vai ser a versão topo de linha quando se fala de powertrain. Então, por exemplo, vai ser o 4x4, que tem 385 cavalos de potência e 70 kgfm de torque. O EV9 usa a mesma plataforma, que é a plataforma modular EGMP da Kia, que é a mesma que serve de base para o EV6. E aqui a gente reconhece essa similaridade, esse parentesco no painel, que o conjunto parece o mesmo conjunto do painel. Ele tem vários recursos, então assim, o que chama mais atenção é essa tela única aqui de instrumentos, central multimídia e aqui no centro controles do ar-condicionado. São 29,6 polegadas. Independente disso, ele tem aqui botões táteis que são redundantes se você não quiser pôr o dedo na tela. E aqui também tem volume, tem alguns comandos do ar-condicionado. Outro detalhe também é o head-up display colorido. São 10 airbags, 20 sistemas de ADAS de auxílio ao condutor. E a ergonomia está bem resolvida aqui, com todos os instrumentos à mão. E também tem dois tetos solares e ar-condicionado para saídas. Aqui tem saídas USB e um controle e um console aqui com bastante porta-trecos. Inclusive aqui tem uma saída USB no banco. O espaço interno aqui é bem amplo e ele tem configurações de 7 lugares, como essa aqui, ou 6, sendo nessa segunda fila 2 bancos individuais que também podem ser rotacionados em 180 graus e transformar aqui como se fosse uma sala de estar. O piso é plano e não faltam elementos de conforto, como saídas de ar-condicionado aqui, e luzes de leitura, portas revistas, e em algumas versões existe até um apoio de pé aqui, como se você estivesse numa poltrona de avião. Mesmo com 7 lugares, o porta-malas aqui ainda equivale a um porta-malas de um hatch compacto, talvez um pouco maior, uns 400 litros, eu diria. Aqui tem tomada de voltagem, 12 volts, e o acionamento da porta é elétrico. Esta é a primeira vez que eu faço um test drive de lançamento no deserto, em uma estrada não pavimentada. Normalmente as fábricas escolhem o roteiro para otimizar a condição de uso do carro. Esse carro não é um veículo off-road, né? A proposta dele o fato de a gente estar aqui é aproximar as pessoas da natureza, mas para mim é antes de tudo uma demonstração de confiança da fábrica no isolamento acústico, no isolamento contra pó, porque aqui tem muita poeira, e da manufatura, né? Da qualidade da manufatura da Kia. Como disse, pelo fato do pavimento ser de terra, não é um lugar para a gente medir performance. Mas eu consigo avaliar, por exemplo, o trabalho da suspensão, que dá para sentir que o carro é um carro bem assentado. Bom, os pneus são aro 21, são bem assentados, a suspensão filtra bem, né, as irregularidades. A gente aqui está balançando porque eu estou passando em crateras, né? Mas em terra batida dura, mas imagino que no asfalto esse desempenho vai ser de um carro confortável. A direção tem o peso ideal aqui, ela consegue, não estou fazendo força, mas eu consigo interagir, ela não isola o motorista do piso, né? das interações aí, das forças. A visibilidade é muito interessante, o carro tem 5 metros de comprimento, 2 de largura e 1,80 de altura, mas a gente consegue ter a visão das dimensões da carroceria. E nessa versão com a câmera no lugar do retrovisor, né, no lugar do espelho, uma câmera, você tem uma visão privilegiada. Essa tela aqui, a posição da tela aqui interna é bem interessante, porque você consegue olhar para o mesmo lugar que você olharia para o retrovisor. E aqui no retrovisor interno também tem uma câmera lá atrás, a imagem projetada por câmera. Então, a visibilidade é boa, a posição de dirigir é interessante, nível de ruído parece que é bastante eficiente. O desempenho, como a versão que vai para o Brasil é a top de linha, né, que vai ter dois motores, vai ser four-wheel drive, então acho que ninguém vai ter do que se queixar em termos de performance. Mas é interessante, um carro gostoso de dirigir no dia a dia. E pensando bem, uma estradinha assim, ninguém está livre de pegar um trecho indo para o City no final de semana. Agradeço ao cinegrafista, meu amigo Jorge Moraes, que também é copiloto. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver comentários, reclamações, escreva para nós. Não deixe de curtir 4rodas.com.br. 4 Rodas, aqui se faz jornalismo.